banda, seu Leonardo.
Fala, Nelinha, moça.
Acorda essa criançada aí, filho. Vai.
Vou acordar. Vou, quer dizer, vamos acordar.
Molejo!
Oi, gente, meu nome é Williams, começa agora mais um Pod Pop.
Olá, gente, meu nome é Igor e ha ha ha, eu não sei o que falar.
Ha ha ha, ele tem uma perna só,
E hoje você vai saber o que, irmão?
Hoje é o nosso especial Dia das Crianças.
Salva de palmas!
Pra quem está aqui desde o começo, sabe que todo ano a gente faz o especial Dia das Crianças.
Desde a época que a gente estava no Tumblr, olha que tristeza.
2016.
Olha que tristeza. Dá até uma tristeza de pensar tanto tempo que a gente tá fazendo essa merda e nada.
Vai, vamos lá.
É isso. Então vamos falar programas da televisão da nossa infância que nós amamos até hoje, certo? Pra você que gosta de uma nostalgia gostosa e pra você que é da década de 90 e 2000, você vai lembrar desses programas, né? Mas antes, Laura, nossos recadinhos.
Primeiro a gente quer agradecer a Juliane, que mandou um e-mail pra gente.
Salve de palmas, Juliane. Provavelmente não ouve, mas...
Ela assistiu o vídeo do Thunder lá no YouTube e aí perguntou pra gente sobre semiótica e tal. A gente já respondeu, Juliane. Muito obrigado pela sua interação. E se você nunca mandou um e-mail para cá, mande contato@podpop.com.br. Se você tem vergonha de mandar um e-mail, manda um DM então, lá no Instagram, no @podpop_. Se você não tem Instagram, vai pro Facebook então, querido. facebook.com/
Fala direito.
facebook.com/mundopodpop.
Bem melhor.
E pra você que está ouvindo a gente pelo site, lembre-se que sua vida ficou muito mais fácil porque tem Spotify, não
e
é
Deezer
mesmo?
Também.
P.O.D. Pop, joga lá na busca, vai aparecer nos podcasts. E você que está aí ouvindo a gente no Deezer, encontrou a gente pelo Spotify, sem querer, querendo, corre lá pro podpop.com.br que tem textos, vídeos, podcasts e muitas coisas especiais.
Você também não esquece de entrar no nosso canal youtube.com/podpop, a menina que mandou e-mail viu o vídeo lá. E a gente também tem que agradecer a essa audiência maravilhosa que baixou e que ouviu o nosso podcast do Coringa. A gente tava levemente estressado porque o Glauber não tava naqueles dias maravilhosos, mas a gente quer agradecer da mesma forma. Obrigado você que ouviu o Coringa e você que seguiu o nosso podcast aí no Spotify pelo Coringa, você que tá ouvindo esse podcast porque gostou do podcast do Coringa. Obrigado pela sua, por você ser essa pessoa maravilhosa.
Palmas pra você, nossa audiência.
Então vamos lá, Glauber.
Vamos lá.
Começar com classe da televisão brasileira!
Já vai começar?
Vou começar, é assim comigo. Vou começar e vou começar em dose dupla, porque pra falar de um, vamos falar de outro.
Calma, não entendi nada. Dose dupla.
Exato.
Vamos ver.
Vamos começar com TV Globinho. Solta a vinheta!
Não tem vinheta, cara. Você não sabe.
Musiquinha da TV Globinho.
Mas musiquinha toca enquanto a gente tá falando. Você não sabe como funciona os programas que você faz?
Bom, TV Globinho é um programa infantil que estreou no ano 2000.
Caralho.
E só foi terminar em 2015. Pasme.
Graças a Fátima, filha da puta.
Fátima entrou, comeu o horário lá e tal. Óbvio, né, gente? A TV Globinho só dava prejuízo praticamente pra Globo, porque a gente tem aquela coisa da lei da publicidade infantil, uhum, que não podia enfiar publicidade nos programas.
O direito dos desenhos também, direito dos desenhos.
E aí era caro, né? Enfim, aí assim, um negócio que não tá dando dinheiro, uma audiência que não era lá aquelas coisas,
uhum,
e não é uma audiência ativa, né, que vai trazer retorno.
Mas era clássico. O programa
era clássico.
Okay, toda clássico, criança, assim, toda
era
criança
famoso, assistia a TV Globinho. Tem um apresentadorzinho lá, ele fazia alguma coisinha. Tiveram vários formatos com vários apresentadores.
Sim, sim, sim. Sempre
ora um apresentador, ora uma dupla. Teve uma fase de estúdios também, mas assim, rolou várias coisas. Mas eu só estou falando de TV Globinho para puxar um programa dentro do programa que se chamava Bambu Luar. Ai, meu Deus, que maravilhoso!
Como é essa?
Bambu Luar era tipo uma novelinha dentro da Globo que se passava
dentro
lá.
Dentro da TV Globinho?
Dentro da TV Globinho. Era uma história de um lugar chamado A Cidade dos Sonhos. Conhecido também como Bambu Luar.
Mas peraí.
Era
Isso daí era live action, era pessoas mesmo que
sim,
faziam?
Sim, seres humaninhos.
Ah,
Angélica era a protagonista.
Globo? Original da Globo?
É, amor.
Angélica era a protagonista, ela era uma menina que...
Angélica Nova.
Angélica Nova.
Faz muito tempo.
Anos 2000, né? Faz 19 anos atrás. 19 anos.
Caralho.
Angélica é uma forasteira, chega nessa cidade aí, que ela começa a descobrir umas coisas meio estranhas, meio mágicas, meio sobrenaturais, e aí ela conhece os Cavaleiros do Futuro, que eles protegiam o Babuluá do mal.
Jesus.
Ai, gente, era muito maravilhoso, é um clássico. Se você lembra, pode jogar no YouTube pra você matar essa saudade nostálgica, de nostalgia de tudo.
Nossa, Babuluá, TV Globinho. Eu lembrava TV Globinho dos desenhos clássicos, desenho do Jackie Chan, esses desenhos assim.
Próximo!
Vamos lá, o segundo programa aqui que eu vou falar, né, a gente vai começar pelos clássicos, depois a gente vai pelos antigos, ou não?
Tanto faz, a gente faz uma mistura.
Clássicos, então. Vamos falar, se o Glauber falou de TV Globinho, a gente tem que falar da concorrente, que também marcou a infância de todo mundo, que é Bom Dia e Companhia, com Yudi e Priscila. Esses são os clássicos, né? Nada de Maísa,
e hoje
não.
A gente tem o auge, o quê? Quem que apresenta?
Não sei quem é.
Quem que é o auge?
É a filha do Silvio Santos.
Auge, pra você que não sabe, joga Borboleta, Bom Dia e Companhia. Você vai saber do que eu tô falando.
A filha do Silvio Santos apresenta agora.
Silvia Bravanel.
Tá bom, Glauber, precisa gritar. Vamos lá, vamos com calma. O programa Bom Dia e Companhia era o clássico. O clássico é daquelas brincadeirinhas, tá ligado? Que você tinha que ligar lá. E você pegava o telefone e ligava o tempo inteiro, gastava um dinheiro do caralho, por causa que o SBT comia. Era sempre 0,99 mais impostos. Era sempre assim, os impostos que comia o teu rabo. Aí você ficava ligando o tempo inteiro. Nunca ninguém te atendia. Você até achava que poderia ser uma criança lá dentro do próprio estúdio que tava ligando pro Yudi e pra Priscila. Eu não sei, não. Aí tinha o quê? Tinha várias brincadeirinhas da hora. Tinha as brincadeirinhas do ratinho, até o Maladó. Jogava o ratinho no meio do labirinto. Falava, vai, ratinho, come um negocinho. Vamos ver se o ratinho consegue chegar primeiro. Qual ratinho começa a chegar primeiro? Aí tinha também um dos cavalinhos correndo. Aí, vai, cavalinho, corre, cavalinho. Era sempre o Yudi e a Priscila que arrebentavam
amanhã. E aí a gente tinha os famosos. PlayStation.
Exato.
Hoje a situação do Brasil tá tão tensa que a gente tem dinheiros. R$700, R$500, R$1.000. E aí só tem uma opção assim, sei lá, videogame.
É
aí
sério?
A criança fica bota triste quando chega o dinheiro. Ou então você ouve os pais comemorando no fundo. Você ganhou R$700. Aí os pais começam a gritar.
Nossa, o mundo tá acabando.
Dinheiro, dando dinheiro pras crianças.
É, mas o clássico é dos brinquedos que você fica, igual o Gabriel falou, ficava gritando PlayStation, sempre saía jogo da vida, era sempre essa merda. Um PlayStation, jogo da vida. Ah, o notebook de última geração, jogo da vida. Era não sei o que, jogo da vida. Era sempre jogo da vida que caía naquela porra.
E o clássico é Yudi e Priscila, viu, gente?
Yudi e Priscila, claro. Tá de sacanagem. A Maísa entrou bem depois, assim.
Bem depois.
E eu lembro que o Yudi, na época, tinha mó crush, tinha vários vídeos na internet, na época antiga do YouTube, que o Yudi ficava dando em cima da Priscila e passando, colocando a mão do lado do ombro dela e a Priscila tirava a mão. Era os bagulho bem assim. Mas como que é, né? O garoto, 13 anos de idade, tava com aquele tesão à flor da pele, né? Vi uma menininha do lado e ficava passando a mão dela. Mas o Bom Dia e Companhia era sensacional.
Os melhores desenhos, gente.
Melhores desenhos. Super choque pra caralho. Muita coisa.
Sem limites.
Muito foda,
X-Men
muito
Evolution.
Foda. X-Men Evolution. Bom Dia e Companhia é clássico, clássico. Próximo, Glauber.
Próximo, já estamos falando de clássicos. Vamos falar do nosso maravilhoso. Não sei se você lembra. Se você tem a minha idade.
Ah, não. Mas você marcou.
6, 8 anos.
Deus.
Vamos falar de Caça-Talentos. Nossa, que era um programinha que
você é de uma geração muito.
Você é dentro. Igor, a gente precisa conversar com todas as gerações.
Mas a gente aqui é uma geração muito diferente. Eu não consigo comentar esses bagulho.
Mas tudo bem, não tem problema. Caça-Talentos, que era dentro de um programa chamado Angel Mix, que era o programa de auditório da Angélica.
Era tudo na Globo, sim.
Tudo Globo. O Caça Talentos, ele estreou em 1996 e aí foi até 1998. Pra você que não tá ligando o nome à pessoa, Caça Talentos trouxe à vida quem? Fada Bela!
Ai,
essa gente,
mulher,
maravilhosa!
Velho.
Angélica, que era uma fadinha, e ela tinha duas tias.
Peraí.
A prima e a Vera.
Pera, calma.
Não, a prima Vera é Margarida. Pera,
calma aí. A Angel Mix, quem apresentava? Era a Angélica.
Angélica. Aí dentro do Angel Mix, tinha uma novelinha.
E quem que é a Fada Bela?
Que se chamava Caça Talentos. Dentro dessa Caça Talentos, era um programa de televisão. Dentro do programa de televisão, era tipo imersão.
Eu tô entendendo, mas você esperou fazer a pergunta. Calma, cara. Tinha a Angel Mix, quem apresentava era a Angélica, certo?
Sim.
Aí a Angélica revelou a Fada Bela, que é a Angélica?
É.
O que que é isso?
Era um programa dentro de um programa.
A Angélica se revelou?
Não, mas revelou. Digo assim, a personagem veio.
Ah, você falou, revelou.
A personagem nasceu, então. Eu entendi
o
que...
O programa revelou a personagem Fada
Ah,
Bela.
Tá, personagem.
Ai, gente,
não foi a Angélica que se lançou. É tipo o Silvio Santos fazer o programa e ele se lançando, tá de sacanagem.
Não. E aí, o que acontecia na Fada Bela?
Gago.
E aí, o que acontecia na Fada Bela, que era super legal? Era tipo uma novelinha. E aí, a gente acompanhava uma mesma história de segunda a sexta. Então, você ia acompanhando a história, era tipo meia horinha por dia. Aí, você acompanhava
todos os dias
da história. Todos os dias. Aí, você acompanhava no desfecho da história. A história começava segunda-feira e terminava na sexta. E óbvio que ela ia se emendando com as histórias das outras semanas,
tipo,
né?
Novela.
Mas era muito legal, gente. Márcio Garcia era o galã.
Jesus.
É, a gente tinha a Fada Belas. A gente tinha quem? A gente tinha... Aquela que é...
É da minha época.
Fica no lugar de todos os apresentadores da Globo. Como é que é o nome dela mesmo? É.
A que teve câncer e pá?
É.
Não lembro.
Ai, como é que é o nome dela,
Gretchen.
Gente?
Fala, Gretchen.
Não, não é a Gretchen. Você sabe o que eu tô falando.
Eu sei.
Ela participou
é dos três
Bela,
reais.
Ela é
dos
atriz.
R$3.
É dos R$3.
Custou R$3.
Três?
R$3.
R$3?
R$3. Vocês acreditam?
R$3? Gente, esse nome dela, não acredito. Reais. Enfim. Mas é um clássico da televisão brasileira, Caça Talentos, maravilhoso. Ai, gente, só de eu fazer essa pauta já me deu saudade.
Tá bom, Gabi. Esse Gabi falou um bagulho que eu não conheço, agora eu vou falar um negócio que ele não conhece. Na antiga, na minha época de moleque, tinha uma...
Desculpa.
Meu caralho. Na minha...
Desculpa.
Na minha época de moleque, naquela época tinha a TV UHF. A UHF tinha vários canaizinhos assim que não pegava na TV normal. Tipo 21, MTV.
Nossa, saudades.
E também tinha um canal chamado Play TV. Se eu não me engano, era dentro da Mix TV. E nesse Play TV tinha um programa chamado Combo Joga... Como é?
Fala Mais Joga.
Combo Fala Mais Joga, exato. Esse programa era muito foda. Esse programa que deu início a vários tipos de entrevistas que tem hoje em dia no YouTube, que é a pessoa conversando com a outra enquanto tá jogando videogame. Era muito, muito foda esse programa. Eu lembro que tinha várias pessoas famosinhas da época do YouTube, né? Tipo, PC Siqueira foi pra lá. Era um bagulho bem legal.
Quem replicou esse formato muito recentemente foi o Thiago Leifert naquele
01. 01,
é,
sim,
ele
sim.
Ele replicou tem esse formato de entrevistar alguém jogando videogame.
Tem o canal do Totoro também, do Porto dos Fundos, o Totoro. Tutorial que ele faz a mesma coisa, é isso, ele vai entrevistando a pessoa enquanto joga videogame. Virou meio que um jeito de entrevistar, assim, clássico, né, que os gamers usam direto. Mas começou aí nesse Combo Fala Mais Joga na Play TV.
E, gente, vale lembrar que nessa época aí, YouTube era tipo, sei lá, era tipo um negocinho que ninguém conhecia.
Era
ninguém...
época...
YouTube só tinha vídeos de gato tocando piano.
Internet discada, você baixava uma foto 2 anos pra
então,
baixar
assim,
uma foto.
Então, assim, ver vídeo nem pensar.
Esse canal aí era muito foda, porque tinha todos os programas relacionados a videogame. Tinha, tipo, um cara falando, ah, eu gostei desse videogame e tal, crítica sobre videogame, tinha esse Combo Fala Mais Joga, tinha clipes, olha que foda, olha que ideia maravilhosa. O cara pegava músicas famosas e transformava os clipes das músicas em cenas de videogames, então eles pegavam várias cenas de videogame que tem tipo aquela parte de história, né, o storytelling do videogame, e ele colocava música em volta e parecia que os caras estavam cantando a música. Era muito sensacional, uma ideia sensacional. Play TV, olha, maravilhosa, saudades, não tem mais canal assim. Próximo!
E por falar em saudades, vamos para um programinha aqui pra você, que era uma criancinha da década de 90, vai se lembrar. Eu vou falar só um nome que você já vai dar o clique. Priscila. Vamos parar. 1993,
caralho,
na TV, mano. Colosso.
Não, peraí. Priscila, todo mundo vai lembrar da Priscila
é
que a gente acabou de falar.
Você sabe o que eu tô falando.
Priscila, cachorra?
Priscila,
cadela,
cachorra,
cadela,
gente.
Cadela,
não é
cachorra.
Não, não é cadela, é cachorro.
Cadela,
a
porra.
A cachorra, que era a estrela de onde? Da TV Colosso. Na que era um canal de televisão comandado só por cachorrinhos.
Muito
era
velho.
Muito legal. Então ela passou de 1993 até 1997 na Globo. Quem era responsável pelo núcleo desse programa era ninguém menos, ninguém mais do que Boninho.
Sim, Boninho fez programas clássicos. TV Colosso é clássico,
né? TV Colosso é classicona. Tanto que quando você fala TV Colosso, o pessoal sempre lembra da cachorra Priscila.
E passava o quê? Passava
desenho? Não, era um programinha mesmo.
E tinha, tipo, atrações e tal?
A ideia era como seria um canal de televisão comandado por cachorros.
Entendi.
Aí tem o apresentador, o câmera, o roteirista e tal, o produtor. É muito, muito legal. E, assim, foi uma sacada maravilhosa pra época, porque era um live action, mas era só o pessoal vestido com fantasias de cachorro, né?
Uhum.
Mas aí, tipo, era só aquela coisa basicona que eles mexiam a boca e
sim.
Os olhos,
tem vídeo
vezes.
No YouTube, tem vídeo no
é
YouTube.
É muito, muito legal.
É muito
uma
bem
ideia
feito.
Simples, mas fenomenal, assim, foi um estouro na época.
É muito bem feito pra época, assim. Se você vê o jeito, os bonecos são bem, bem feitinhos, assim.
Sim, sim. Vamos para o próximo.
É só isso que você vai falar?
Só lembrar.
Que
falar, né? São cachorros.
E falando sobre o quê? Rabo?
análise, falavam sobre assuntos deles, tipo ração.
Mentira!
Os donos.
Ah, que é, lixo!
Essas coisinhas eram muito legal. E aí tinha umas aventurinhas, assim, entre eles. Aí tinha uns cachorros que tinham crush na Priscila, porque ela era bonitona, grandona. Era,
nossa senhora.
Era muito maravilhoso.
É, vamos lá. Próximo programa que eu vou falar. Agora é uma parte mais separada pra MTV. Na época da nossa infância, mano, a MTV era o bagulho, assim, sensacional. Toda a produção da MTV era muito foda, revolucionou a juventude de muita gente. Isso daí você pode concordar ou não, mas eu acho que você concorda. É, então, vou falar de dois programas, assim, que me marcaram, né, na minha infância, tá? Na minha adolescência também fui muito marcado pela MTV, mas essa da minha infância. Que o primeiro programa que foi o que revelou o Marcelo Adnet, que é o 15 Minutos. 15 Minutos era um programa, tipo, que era ele sentado com um cara chamado Quiabo, que ficava tocando umas músicas.
Ele usava uma máscara?
O Quiabo usava uma máscara. E esse programa realmente durava 15 minutos de duração. Era, tipo, entre um programa e outro, eles passavam esse programa sem comercial, sem nada. Esse programa aí que revelou o Marcelo Adnet e fez o Marcelo Adnet estourar aí pro mundo inteiro, que era só um programa bem, tipo, de improviso.
E era um cara no quarto dele, né?
É, isso, né, exato. Era como se ele tivesse... Na verdade, o quarto não era um quarto, né? Era um estúdio.
Era um estúdio, óbvio. Mas, assim, a ideia era que era um cara gravando do quarto dele. E é muito legal isso, porque isso meio que foi o precursor do que a gente começou a ver depois no YouTube, né?
Dos vloggers, muito famoso, né?
Dos vloggers. Que a galera ligava a câmera e falava sobre um assunto. E ele meio que era um vlogger, só que dentro da TV aberta.
Mas se você pensar, ele puxou dos vlogs, porque naquela época já tava fazendo meio sucesso, PC Siqueira, Felipe Neto. E os vloggers também puxaram dele, porque...
É porque levar essa coisa do vlog para a TV aberta foi uma coisa bem...
Sim. Era o HF, mas era TV aberta, né? MTV pegava em várias casas, assim. Era bacana porque ele contava uma historinha ali no meio do 15 Minutos, né? O nome dele era Marcelo Adnet, era como se fosse apresentador, mas no meio tinha uma historinha, tipo, cada episódio... Tinha episódio que acontecia alguma coisa com o Quiabo, ele sumia, aí mostrava um outro quarto que nunca tinha aparecido em nenhum programa. Esse programa que fez o Marcelo Adnet estourar, e na época, mano, Marcelo Adnet era o Fábio Porchat de hoje, entendeu? Ele aparecia em todo comercial, ele apresentava todos os programas da MTV, ele era a cara da MTV.
Premiações, ele que apresentava todas as premiações que eram um sucesso.
Exato. Aí ele foi pra Globo, traiu a Dani Calabresa 3 vezes e perdeu toda a moral que ele tinha.
Hoje ele canta musiquinhas de fundo que aparecem no final do quadro, isso a Globo não mostra.
E também faz programa do Se Joga lá.
E no Sport TV.
Triste.
Ai, gente, que tristeza. Triste.
E outro programa também dessa época da MTV é o programa que não revelou Marcos Mion, mas fez o Marcos Mion também estourar, que é o Descarga MTV, que até hoje ele segue o mesmo padrão no YouTube, no canal dele. E...
Ah, ele tem um canal?
Tem. E seguia o mesmo padrão no Legendários, que é que ele falava sobre algum clipe. Na MTV, como era de música, ele falava sobre clipe. Era ele e o Mionzinho. Foi no Descarga que o Mionzinho apareceu. E era muito, muito
tava
foda.
Tava tirando sarro do clipe.
Porque diferente do 15 Minutos, 15 Minutos era gravado, mas o Descarga MTV era ao vivo. Então tinha várias quebradas de roteiro, tinha vezes que ele saía do estúdio e a câmera seguia ele fora do estúdio. E isso que era o negócio engraçado, era bem original e automático, assim, né? Bem natural. Eu sempre que eu chegava da escola, assistia esse Descarga MTV às 8 e pouco da noite que passava. Sensacional. MTV, saudades.
Agora a gente retorna para o SBT em um programa que durou pouco.
Quantos programas que a gente já falou até agora? Bastante, hein?
Eu já falei de 3.
Deixa eu ver quantos
4.
É o último mesmo.
Agora a gente volta para o SBT.
Vamos lá.
Para visitarmos 11. Cruze, 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 tchau! Disney Cruze!
Ai, meu Deus!
Maravilhoso, que era aquele programa que a criançada que estudava à tarde chegava em casa e ele tava passando. Que era um grupo de crianças, barra pré-adolescentes, que tava numa casa ali, né? Eles meio que tinham um esconderijo secreto. E aí eles tinham identidade secreta. Então eles usavam máscaras
foda,
que cobriam parte do rosto e tal. E aí era uma parceria entre Disney e SBT. Então se passou entre 2001 e 2002, né? Foi pouco tempo no ar. Só que nesse meio tempo, como era um programa diário, foram 930 episódios de programa. Era muito programa.
Ô, louco, bicho!
E aí eles tinham uma historinha ali que contava, a gente seguia meio que a história deles. Aí ao longo desse primeiro ano aí, entrava personagens novos e tal. A gente acompanhava as aventuras deles, mas eles apresentavam desenho. Então, tipo, às vezes no meio de uma alguma coisa, alguém caiu, levou um tombo, alguém desapareceu. Eles falavam assim, assista agora o Pateta, a gente volta já.
Tinha um monstrinho também, não tinha um monstrinho que ficava com eles, bagulho assim?
Não.
Era 3.
Um menino com a máscara.
Era um menino com a máscara, mas tinha 2, não tinha mais 2.
Tinha uma menina, um menino, tinha uma menina e 2 meninos. Aí isso. Depois foi entrando mais gente, assim.
Né? Isso. Eu lembro que era tipo uma câmera, como se fosse uma grande angular. Grande angular era tipo aquele olho de peixe e tinha um monte de televisão no fundo, não era um bagulho assim?
Sim, é porque eles eram, eles estavam meio que no esconderijo secreto. E aí, assim, coisa de criança. Você vê um lixo na rua, você leva pro seu esconderijo.
Sim, sim, sim.
E aí tinha um monte de coisa inventada e tal. E pasme, este programa foi criado por ninguém menos, ninguém mais do que... Hambúrguer! Meu Deus!
Quem é esse cara?
O criador de Castelo Rá-Tim-Bum. Apenas. O criador de Castelo Rá-Tim-Bum. Gente, pra quem é fã de cânones da televisão
e
brasileira.
Olha que eu estudei rádio TV,
infantil,
não sabia quem é esse cara. Hein?
Pois é, Cal Hambúrguer, você aí que entende mais de TV do que meu irmão que se formou nisso, é um grande nome, tanto que ele deu pra Globo o Emmy faz muito pouco tempo, quando ele criou uma das gerações de Malhação. Então, vamos matar a saudade aí de Disney Cruise. Cruze, tchau.
Vamos matar a saudade. Você acha que o pessoal vai dar play no Disney Cruise depois daqui?
Ah, quem lembrar, provavelmente sim.
Eu vou falar agora da minha querida Mix TV, do Top 10. Nossa, que saudades, cara, que saudades. Você chegar em casa e falar assim, puta, 6 horas? Hora de assistir um Top 10 enquanto eu tomo meu café.
Por mais que a gente soubesse que era o mesmo clipe de segunda a sexta. A mesma lista.
Ah, exato. Era a mesma lista. Mudava, tipo, sei lá, só o primeiro e o segundo. E o foda.
Lá.
E o foda era, a apresentadora era a tal de Marieva. Uma apresentadora bem ruinzinha na época, vou te falar. Não tinha...
Ruiva, né? É ruiva? Não.
Ela tinha cabelo castanho e depois ela ficou ruiva. Ela era, sei lá, meu, ela era muito estranha apresentando. Ela era meio morta, assim. Tipo o Glauber. Eu tô zoando. Só que o foda era que, mano, cada clipe era uma qualidade diferente. Tinha uns clipes que era HD. Outro clipe que era 3x4. Parecia que tinha saído de 1960. Outro clipe que não era HD. Mano, cada clipe com uma qualidade diferente.
Pra quem não viveu essa época, gente, era tipo assim. A Mix TV era a parte gourmetizada, sabe? O lanchão gourmet. E a Mix
A MTV
era o lanchão gourmet e a Mix TV era o hot dog da esquina, assim.
Exato.
É essa a comparação.
Tanto que a Mix TV chegava, tipo, de madrugada, começava os bagulhos de igreja, porque eles não tinham dinheiro pra manter a programação.
Ou então aquelas coisas tipo Polishop.
Exato, exato. Na MTV tinha também o Top 10, que você também ligava, e na Mix TV também era a mesma coisa, você ligava. Só que na Mix TV nunca funcionava, você ligava que nem um louco e nada mudava, velho. Porque, velho, eles já tinham um bagulho programado qual clipe ia passar. Então, se você ligasse na hora do programa, não faria nenhuma diferença. A MTV depois, no futuro, começou a melhorar isso, porque começou a fazer pelo Twitter, a pessoa votava pela hashtag.
Principalmente na época da Marimun, né?
Exato, Marimun, da Titi. Mas nessa época eu já era adolescente, da Mix TV eu era criança, assistia toda, acho que era 6 horas ou 6 e meia. Entrava lá, ligava na televisãozinha, passava sempre, era...
Sempre tocava, Evanescence, My Chemical
Romance. Pra caralho, Evanescence, My Chemical Romance. Look at this photograph também, toda hora era essa porra dessa música. Every time I see you make me laugh. Mesma música.
Aquela que ele Chris cantava no telhado?
É, do Evanescence.
Era emo? Não, que ele era um grupo de meninos.
Não lembro. Tinha muito emo. Na época era a época do emo. NX0 tocava pra caralho.
Restart, gente.
Restart não era da minha...
Não, Restart é depois.
Depois. Verdade. Mas, meu, Mix TV Top 10 era o programa clássico da Mix TV. Mano, vale a pena procurar no YouTube pra você dar uma risada. Agora pra fechar com chave de ouro.
Pra fechar com chave de ouro, dois programas clássicos da televisão brasileira.
Vamos lá.
Que são maravilhosos. E eu descobri uma coisa muito, muito incrível.
Vai ficar passado,
hein?
Ver.
Vamos começar com Rá-Tim-Bum.
É Rá-Tim-Bum.
Que não é Castelo Rá-Tim-Bum, tá, gente? O Castelo Rá-Tim-Bum veio depois, meio que inspirado nesse Rá-Tim-Bum aí.
O Rá-Tim-Bum
tá?
É do...
Senta que lá vem a história.
Exatamente, sinto que lá vem a história. O Rá-Tim-Bum era meio que um programa de variedade, só que, tipo, imagina um Fantástico, só que para crianças.
Sim.
Então tinha receitinha, tinha historinhas. E era uma coisa que, assim, era muito informativa, mas era muito legal, porque
sim,
era legal você saber e tal. Okay. Né? Tinha o
Marcelo Tais.
É, isso aí.
Era o professor Tibrúcio.
Morria de medo daquele ser humano, acho que é.
Acho Tibrúcio.
Morria de medo daquele cara, porque ele ficava todo branco, a boca preta, e aí ele.
Foda.
Ai, muito medo, meu Deus.
Ele saía lá da puta que pariu e ficava, via pra tela e tal.
Sim, sim.
Muito
e fácil. Assim, era uma coisa que, numa época que, óbvio, né, a cultura nunca teve muito dinheiro, então ela precisava ser muito criativa pra fazer as coisas visualmente legais e
sim,
tal. Então eram os efeitos práticos, muitas vezes, e aí o que eles usavam de meio que efeito visual ficava muito foda, porque eles tinham que ser muito criativos pra aquilo ficar legal na tela, né?
Mas a maquiagem também era
sim,
muito
incrível.
Bem feita.
Sim, incrível.
Tinha
a
o bagulho
de
do...
cenografia.
Sim, o bagulho dos passarinhos lá. Passarinho, que som é
não,
esse?
Não, isso é do Castelo Rá-Tim-Bum.
Não, isso daí é Castelo Rá-Tim-Bum.
Uhum.
Errei, gente. Desculpa.
Que Sandra Hemberg foi uma das passarinhas.
Tá bom. Tinha a maquiagem. Eu lembro que eles contavam várias historinhas de, tipo, de reciclagem, como você reciclar.
Sim, maravilhoso.
Como você fazer coisas, tipo, com merda. Tinha várias coisas legais.
E aí fez tanto sucesso que eles começaram... Meio que eles fizeram um spin-off que é o X-Tudo.
Porra, lembro!
X-Tudo!
Top, tinha top, musiquinha. Top!
O X-Tudo, ele começou em 1992, e aí o Rá-Tim-Bum acabou lá em 94, e o X-Tudo foi até 2002, durou 11 temporadas no ar.
92 e 2002 são 10 anos.
Então, mas são 11 temporadas, porque, por exemplo, num ano, às vezes tinha mais de uma temporada.
Entendi. Mas, enquanto isso, o Rá-Tim-Bum reprisava, que eu lembro.
Rá-Tim-Bum reprisava sempre. E, pasme, quem era o diretor do Rá-Tim-Bum era ninguém menos, ninguém mais do que Fernando Meirelles.
Fernando Meirelles, sabia disso. Se Deus sabia.
Não sabia, descobri hoje. Sabia. Incrível. E aí, o X-Tudo era uma parceria do SESI, o SESI mesmo, que a gente conhece, com a TV Cultura, porque eles incentivavam a educação e tal. A cultura sempre foi conhecida por incentivar uma... por ter uma linha de programas... Uma
mais educacionais.
Uma leva de programas mais educacionais e tal.
Nossa, olha a demora, ajudava... olha a demora, olha a gagueira que faz. Olha o que a gagueira faz.
Palavra, que ajudavam meio que os pais a criar as crianças. Que então, tipo, era uma época que o pessoal brincava que assim, você pode deixar a criança lá na frente da cultura, pode deixar ela o dia inteiro ali.
Sim.
Não precisa se preocupar, porque vai passar um monte de coisa legal, ela vai aprender um monte de coisa, enfim.
O Futura, depois da TV Globo, tentou copiar isso, só que não pegou o mesmo público da cultura.
Exatamente.
Porque a cultura tinha aquele negócio de ser realmente infantil, de eles usarem a comédia, os desenhos, pra ensinar as crianças. O Futura não tinha muito isso, era um pouco mais sério. Aí não pegou mesmo, do mesmo jeito.
E aí, só uma última curiosidade. A Fernanda Souza, um dos primeiros trabalhos dela foi...
Que terminou com o Tiaguinho agora, porra!
Um dos primeiros trabalhos dela, enquanto atriz, assim, ela participou do X-Tudo, então ela apresentava uns quadros e tal, interagia. E, gente, o X-Tudo, pra quem não lembra, tinha a Xerazade, que ela chegava no tapete voador com
Xerazade
um
X. Xerazade é da SBT?
Não, Xerazade da História de Mil e Uma Noites.
Ah, tá, porque Xerazade...
Não, Xerazade é o nome clássico, que é uma mulher da História de Mil e Uma Noites.
Gente,
a Xerazade
do
SBT lá de hoje é
Glauber,
só
ninguém
só
lembra de Mil e Uma Noites, cara.
Mas
só
Mil e Uma
você?
Noites é clássico, gente.
Xerazade pra mim é mina da
Xerazade, não. Xerazade chegava lá toda vestida de Oriente, tá, nem contava, sempre contava uma história.
E o X-Tudo era um boneco vermelho, né?
Era um X-ão mesmo.
X-ão vermelho, era bem da hora, bem muito legal incrível. Mesmo. TV Cultura é melhor programa na minha vida.
Dá até uma dorzinha no coração de saber que nunca mais vai existir uma coisa assim.
E se a gente não fizer no Pod Pop igual no YouTube, hein? Passarinho, que show é esse?
Tem hoje é o quê? Aquele que vem de boneca até em padaria? Com que ele tem um boné verde aí, com todo
o
criança.
Lucas Neto.
Isso.
Triste.
Gente, Lucas Neto hoje é a versão...
Vamos pra parte final. Já deu.
Do que a gente tinha antigamente.
Chegou Lucas Neto, já deu.
Ai, ai, aqui acaba o nosso programa nostálgico. Nosso programa
que pena,
anual.
Galera.
Gente, tá que nem se joga, né? Colocar aqueles sons de fundo. Ai, que vergonha. Nosso programa anual, nosso especial de Dia das Crianças, que todo ano sagradamente acontece. E até o cachorro tá gostando do nosso programa, que ele tá latindo aqui fora.
Um ano foi no Pios, os outros anos foram no podcast normal. Você pode ouvir aí, estão todos aí.
Tem uma categoria no site, inclusive, que tá
verdade, especial. Verdade, verdade. A gente vai deixar na descrição aqui. Na descrição, não. Aqui embaixo no post, se você ouvir e abaixar um pouquinho o post, vai estar aí todos os podcasts. E também, se você tá no Spotify, procura aí Dia das Crianças. O nosso último, que fez bastante sucesso, foi o das músicas infantis.
Não infantis, né? Da época que a gente ouvia quando era criança, né?
Exato.
Porque
exato.
O Tchan tem tudo, mesmo infantil.
Exato. Então pode ouvir aí e comemora esse Dia das Crianças com a sua família aí, que foi no sábado, do sábado aqui que já
vamos
passou.
Vamos comemorar o mês das crianças, galera.
Exato, exato. Então é isso, não esquece de convidar, não, de visitar nossas redes sociais.
De convidar também, convide um amigo seu pra ouvir o nosso podcast.
Exato, como que é? Tinha promoção lá, podcast mais amor.
Auge, auge do flop.
É, exato. 15 negros fizeram o bagulho. Nem isso. Então é isso, manda aí, segue a gente nas nossas redes sociais. Segue a gente
redes
nas nossas redes sociais. Então, se conseguir mais falar, nosso YouTube, youtube.com/podpop, manda um e-mail pra gente. E é isso, galera.
Beijinhos, até semana que vem.
Tchau, tchau. Mais amor.